Cultor de Guimarães Rosa. Fazendo jus ao estado
das Minas Gerais,
onde nasceu. Parabéns, agradeço a sua contribuição. E agora, a último bloco, só faltam dois. Senador, eu vou abrir para Vossa Excelência falar e peço desculpa aos dois outros que ainda faltam, que virão falar também. E pelo interesse que Vossa Excelência tem revelado, né, em participar dessa audiência pública, né, nós sabemos que os senadores têm muitos compromissos e eu sei que Vossa Excelência tem um outro compromisso. Daí, a pressa com que deseja falar, eu concedo a palavra à Vossa Excelência para se manifestar e dizer a sua opinião sobre o que ouviu e que entendeu a respeito dos debates até agora realizados.
Bem, senhor presidente, senhores expositores, as pessoas que aqui se encontram para acompanhar esse debate, eu não queria ter nenhum tipo de privilégio, presidente. Apenas eu acho que...
O privilégio é nosso ouvir Vossa Excelência, senador.
Apenas eu acho que nós devíamos ter desdobrado essa mesa, talvez, em dois debates, não é? Porque até a interação, depois eles poderem responder, os que tiveram na mesa anterior também, enfim...
A verdade é que da comissão, o senador Vital do Rego, disse que tem muitas audiências públicas, ele disse que só podia realizar uma vez. Então, nós estamos obedecendo a uma determinação da própria Comissão de Justiça.
Mas tudo bem. Eu acho, em primeiro lugar, que não se pode tratar de questões assim tão importantes dessa maneira apaixonada, com essa visão radical que se cria de parte a parte. Até porque o parlamento é um espaço da busca do equilíbrio, não é? E vai ser isso que vai predominar, eu acredito, quando nós tivermos diante da decisão do Congresso Nacional. Eu me lembro muito bem que quando nós começamos a fazer o debate, até mesmo ao longo da implementação da reforma, da lei da reforma da assistência psiquiátrica, ou do debate sobre a lei, nós tínhamos posições extremamente radicalizadas dos que achavam que se deveria acabar de imediato com todos os hospitais psiquiátricos, falava-se da questão da redução progressiva, ao mesmo tempo que se criavam os espaços de atendimento ambulatorial, enfim. E aquele debate tão radicalizado produziu uma coisa muito importante, que foi essa lei, que inclusive é a maior demonstração de que muitas vezes as questões que são levantadas têm uma preocupação muito maior de, sei lá, nessa radicalização, de criar um cenário que muitas vezes não chega na realidade. O que é que se dizia? Que esses pacientes iam ficar no meio da rua, desassistidos, que organizavam-se as famílias dos pacientes para cobrar dentro do parlamento de todo mundo que não se aprovasse aquela lei. Até eu me lembro, lá em Recife se falava a lei do doido solto, que era, não é? E hoje nós vemos que a lei foi um avanço muito importante, não é? E que ele deve continuar, ele não deve retroceder. Outra coisa relevante é que no Brasil, pela primeira vez eu tive a satisfação de, naquele momento, ser o ministro da Saúde, nós conseguimos mudar um pouco o foco da política de enfrentamento ao problema das drogas. Nós conseguimos, o governo Lula, que a saúde passasse a ser a referência principal para nós lidarmos com essa política. Lógico que deveria haver, e tem que haver, uma ação integrada, mas essa é uma questão que é predominantemente do tema da saúde, é da cultura, é da segurança, é de uma série de coisas, mas é da saúde fundamentalmente, né? E eu vejo hoje com eu vejo hoje com uma certa preocupação o mesmo, quer dizer, não é o mesmo governo, mas um governo que defende a mesma ideia, tem a mesma linha do que tinha o governo Lula, de certa forma, referendar um debate sobre um tema como esse, que devia ser tratado não na lei de drogas, mas na lei que trata do atendimento à saúde mental das pessoas no Brasil. Isso aí, para mim, é o maior equívoco que está colocado aí, porque nós estamos misturando política de repressão, nós estamos misturando uma série de coisas que eu acho que não era o lugar adequado para que isso se fizesse. E isso num país que nós tivemos uma política que, inclusive, avançou. A política, por exemplo, de redução de danos, ela passou a fazer parte da ação do governo, do trabalho que se desenvolveu de lá para cá. Isso, no meu ponto de vista, representou um grande avanço. Não que a busca pela abstinência não seja um objetivo válido, eu acho que é válido, como eu acho também que nós não podemos abrir mão de implementarmos uma política também de redução de danos. De certa forma, o que nós estamos discutindo aqui, no fundo, é essa dicotomia. Os que defendem que é abstinência e acabou, e os que defendem que não é esse o objetivo. Eu defendo uma ideia que eu acho que nós precisamos combinar as duas coisas, né? Primeiro, eu acho um equívoco do governo respaldar quando nós temos uma política. Qual é o problema que nós temos hoje do ponto de vista da área da saúde? É que nós não conseguimos ampliar a cobertura devidamente. Mas o trabalho desenvolvido pelos centros de atenção psicossocial na área de álcool e drogas, muitos trabalhos interessantes. Agora, qual é o problema nosso? Falta médico, psiquiatra, não é? Está vendo o debate aí, mais médicos e tal, tem que ter mais psiquiatras, falta equipe para se trabalhar, falta, enfim, uma política que coloque claramente isso como o centro, quer dizer, trabalharmos essa rede de atenção psicossocial. Bem, então, eu não defendo uma visão, digamos, absoluta, uma visão que seja única. E nós também não podemos sair de uma posição para ir para outra diametralmente oposta. Eu tive a oportunidade, como psiquiatra, como alguém que trabalhou com droga, e, enfim, de presenciar. Hoje, realmente, eu tenho acompanhado muito pouco o desenvolvimento científico, as pesquisas, enfim, mas tive a oportunidade de acompanhar durante um bom tempo pacientes que a alternativa de tratamento para eles diferia muito de um para o outro. Um se dava bem com atendimento individual, usando medicamentos ou não usando medicamentos, outro se dava bem na terapia de grupo. Uns que não se davam bem em nada disso e se davam muito bem no AA. Não é verdade? Quer dizer, como esse é um problema que tem uma multicausalidade, fatores biológicos, fatores sociais, fatores culturais, nós não podemos ter uma visão fechada sobre só pode ser isso. Eu não concordo com essa visão. E não, mas também não concordo de dizer, olha, não é isso, mas agora vai ser só isso. Eu, por exemplo, tive a oportunidade também, aí já como deputado, de acompanhar um trabalho que eu reputo como muito interessante, que é o trabalho do Desafio Jovem. Lá em Pernambuco, nós tínhamos o Desafio Jovem, não sei se ainda existe, eu contribuía com esse movimento e vi muitos jovens, de fato, conseguirem sair de uma situação como essa, por aquele acolhimento, enfim. Quer dizer, se adaptaram àquele modelo. Por que é que eu vou negar totalmente esse modelo? Eu tenho que definir como ele vai acontecer. Eu tenho que definir quais são as regras para aquilo ali ocorrer. Mas não posso negar, como também não posso agora dizer, nós vamos fazer uma proliferação disso aí, porque senão, olha, o destino é esse aqui. Recomendo para quem quiser ler esse trabalho excepcional de uma jornalista mineira, Daniela Arbex, falando do Holocausto brasileiro. Ela trata do Hospital de Barbacena. Né? Isso se reproduziu durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Tem coisas aqui, fatos que são inacreditáveis que aconteceram na década de 80, na década de 90. Então, nós temos que ter uma posição de não retroceder, não retroceder. Preciso, pode-se ter a comunidade terapêutica? Eu acho que pode-se ter. Como instrumento de tratamento? Não. Como instrumento de acolhimento? Sim. Pode ter apoio público? Sim. Com dinheiro da saúde? Não. São coisas que nós temos que discutir e definir. Então, o que nós precisamos construir agora é um ponto que seja um ponto de equilíbrio. Vossa Excelência é uma pessoa extremamente equilibrada, eu tenho certeza que vai ser capaz de conseguir um ponto em que nós possamos nos entender. Não retrocedermos, não permitirmos que isso aqui volte jamais, e nós sabemos que se houver essa proliferação, como o próprio governo fala, milhares de comunidades terapêuticas, muita coisa disso aqui vai acontecer. Agora, se nós tivermos a capacidade de definir aonde uma coisa cabe e onde a outra cabe e como ela deve caber, aí eu acho que nós vamos avançar. Nós vamos poder ter para aquele que vai se dar bem na terapia individual, do que vai se dar bem na terapia de grupo, mas o que vai se dar bem na comunidade terapêutica, sem sofrer qualquer tipo de, de restrição do seu direito, enfim. Então, acho que nós podemos aperfeiçoar, embora eu acho que tem um problema de origem aí. Isso não devia ter sido tratado, a parte do tratamento não devia ter sido tratado numa lei que trata de drogas e outros aspectos, inclusive da aumento de penas, enfim, eu acho que isso era uma coisa para ser tratada como dentro de uma visão de política de saúde. E é isso que eu acho que a gente vai tentar convencer Vossa Excelência de fazer, sem prejuízo de coisas que são todas elas importantes, mas nós todos aqui preservando uma coisa muito importante. Não imagina, Vossa Excelência, como foi duro, como foi difícil se conseguir dar ao Brasil uma política de atenção à saúde mental, que é hoje considerada uma das mais avançadas do mundo. Uma das mais avançadas do mundo. Não vamos perder esse título. Obrigado.
Senador Humberto Costa, eu quero agradecer a Vossa Excelência. As manifestações aqui ocorridas demonstram a satisfação com que todos receberam as suas palavras, os seus ensinamentos, de um homem experiente, que passou no Ministério da Saúde, que é médico psiquiatra, um senador dos mais brilhantes, um homem devotado à saúde pública do Brasil. Por isso que é um privilégio para todos nós ouvi-lo nesta comissão. Certamente que no decorrer da elaboração do meu parecer, Vossa Excelência será um dos mais consultados, disto não tenha dúvida, porque além da boa relação parlamentar que temos, existe uma amizade sincera que começou desde há muito tempo, quando Vossa Excelência era ministro da Saúde, eu admirava pelo seu trabalho, e aqui no Senado, mais de perto ainda, pude sentir o idealismo com que Vossa Excelência se dedica à saúde do nosso país. Eu quero indagar ao nosso senador Eduardo Suplicy se deseja ser ouvido agora ou se aguarda que nós possamos ouvir dois últimos convidados, mais 20 minutos.
Eu aguardo.
Agradeço a Vossa Excelência.
Embora tenha observações e perguntas, mas eu aguardo já para...
Agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço aos participantes da mesa. Se o deputado permanecer para nós, será uma alegria muito grande.
Presidente, eu sugiro que o professor D'Artil permaneça na mesa, já que são só mais dois que irão...
Aceito a sua...
Até pela contribuição
Eu aceito
deu.
A sua sugestão.
Também.
Então, convido os últimos participantes, doutor Cristiano Marona, que é advogado, representante da rede Pense Livre, aqui é o nosso lado direito, e o presidente da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, Célio Luiz Barbosa, e que está aqui, naturalmente, a convite desta comissão, por iniciativa do senador Wellington Dias. Então, desde logo, doutor Cristiano Marona tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Antônio Carlos Valadares, excelentíssimo deputado Osmar Terra, senhoras e senhores. Bom, eu estou aqui na qualidade de advogado criminal, membro da rede Pense Livre por uma política de drogas que funcione e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, meu objetivo é trazer a visão que eu tenho da aplicação da lei de drogas, né? Tendo em vista essa proposta do deputado Osmar Terra. A minha experiência como advogado criminal mostra que a opção pelo proibicionismo, pela guerra às drogas, que é a opção que a nossa lei de drogas fez e que é a opção também que o projeto do deputado Osmar Terra segue, é uma opção ineficaz, né? Apesar de toda a repressão, apesar de todos os custos, as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão baratas e tão acessíveis como hoje. Então, nesse sentido, o projeto do deputado Osmar Terra representa, a meu ver, mais do mesmo, né? Vamos continuar a seguir uma política que não está dando certo, uma política de drogas criminal. Mais do que isso, o projeto do deputado Osmar Terra representa, a meu ver, um retrocesso na já retrógrada política de drogas brasileira. Talvez o único aspecto positivo do projeto do deputado Osmar Terra tenha sido justamente aquele que foi derrubado pela Câmara dos Deputados, a exigência da advertência a respeito dos malefícios causados pelo consumo do álcool na embalagem das bebidas, né? Eu quero crer que o Senado Federal terá coragem de retomar essa importante discussão e, eventualmente, até avançar para atingir o banimento, a proibição da propaganda de bebidas alcoólicas em todos os meios de comunicação. Muito bem, eu dizia que a minha experiência como advogado criminal mostra que as drogas ilegais nunca foram tão abundantes, tão baratas e tão acessíveis. E mais, além de não resolver a questão da demanda e da oferta de drogas, a nossa lei de drogas causa alguns efeitos colaterais, talvez ainda mais graves do que o abuso de certas substâncias, né? Um deles é a corrupção. Não haveria tráfico de drogas se não houvesse corrupção. O Brasil é um dos países onde a corrupção representa um grave problema. Segundo a Transparência Internacional, nós somos o 69º país em 176, com uma pontuação de 43 pontos. Dentro do problema da corrupção, a corrupção policial é um gravíssimo problema. E no que diz respeito às drogas, a corrupção policial representa, sem dúvida, um ponto importantíssimo a ser levado em conta. São inúmeros os casos envolvendo corrupção policial e tráfico de drogas. Agora mesmo em São Paulo tivemos um caso gravíssimo, né? E todos os dias nós nos deparamos com isso. O que é que o projeto do deputado Osmar Terra trata dessa questão? O que é que vai mudar? Absolutamente nada, né? Outra questão importante relacionada também à política de drogas, à violência. O deputado Osmar Terra atribui a violência ao consumo de drogas. Eu creio que essa é uma interpretação equivocada. A violência decorre do modelo bélico, da opção pela guerra. A guerra é violenta. A relação do ser humano com substâncias psicoativas sempre foi pacífica, né? Aliás, a relação do ser humano com substâncias psicoativas é uma constante antropológica. Em todas as sociedades, em todos os momentos, o homem fez uso de substâncias psicoativas, o homem fez uso de meios para alterar a sua consciência ordinária, e nessa relação nunca houve violência. A violência passou a existir a partir do momento em que se optou pelo modelo bélico em relação a certas substâncias. Mas o deputado Osmar Terra tem razão ao dizer que os índices de violência do Brasil são altíssimos. Nós temos índices de violência similares às zonas de guerra, né? E isso é um problema extremamente importante. Qual vai ser o impacto da aprovação da proposta do deputado Osmar Terra nessa questão da violência? Zero, nenhuma. A coisa vai continuar exatamente como está.